Todos já devem ter ouvido alguém comentar: "Ah, mas o fulano ali tem uma paciência de Jó." De onde veio isso? Tiago capítulo 5, versículos 7 a 11. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros para não serdes julgados, eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo." É o tipo da pregação que não teria sentido se ninguém aqui tivesse problema com a paciência ou com a perseverança. Mas pelo menos eu não teria o risco de ficar sem pregar, porque eu pregaria para mim mesmo. Vocês poderiam todos sair. Não, se eu dissesse assim: "Quem não tem problema nenhum com paciência pode sair da sala." Tudo bem, vocês saiam todos, mas eu fico, eu prego para mim mesmo, porque eu tenho um problema com paciência e com perseverança. É um trecho muito bonito sobre este assunto. Tiago usa, deixa eu me dizer logo desde o início, Tiago usa duas palavras diferentes no grego e que elas podem ser usadas como sinônimo, ou como sinônimas uma da outra. Mas há uma clara diferença. E eu quero ressaltar essa diferença logo no início. Versículos 7 e 8 contém assim: "Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o fruto da terra" e tal. Versículo 8: "Sede vós também pacientes." Mesma palavra. "Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas." Mesma palavra. Que significa, que ela quer dizer na realidade macrotimos, em grego. São duas palavras. Uma é macro, da ideia de demorado. Pode ter outro sentido também, de longe. Mas demorado em termos de tempo, coisa demorada. E timos fala de paixão ou ira, alguma coisa, não paixão, o garoto apaixonado pela garota, mas paixão no sentido mais técnico, de uma emoção muito forte, ou até mesmo de ira. Então, paciência é a capacidade de demorar a se indignar, demorar a ter uma emoção forte numa situação hostil ou desagradável. Essa é a palavra traduzida por paciência, que está muito bem traduzida, inclusive. E é assim que nós temos realmente o sentido de paciência. O pescador fica ali com a linha e umas ordens d'água, esperando ali horas e horas. Ele tem paciência, porque ele demora a dizer assim: "Que você vê uma coisa, estou perdendo meu tempo, que pescariazinha mais chata, eu vou me embora." Aí recolhe a linha dele e vai-se embora. Ele fica ali pacientemente esperando e aguardando. Ideia clássica de paciência. No versículo 11, quando fala em Jó, Tiago muda a palavra: "Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes." Tendes ouvido a paciência de Jó. Esses dois termos aqui, traduzidos por perseverança e paciência, é um termo só, no grego. Agora, não me pergunte por que os tradutores não repetiram a palavra perseverante quando falaram de Jó. Eis, porque seria assim: "Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes." Perfeito. Tendes ouvido da perseverança de Jó, porque é a mesma palavra que eles traduziram por perseverança, que é completamente diferente da outra Macrotimos, agora nós temos aqui hipomone, outra palavra, também formada por duas palavras, uma hipó, que é embaixo de, e moneu, que vem de menel, que é permanecer. Então aqui está falando da capacidade de permanecer embaixo de uma situação, de uma carga, de uma situação pesada, difícil de carregar. Então este é o termo exato do versículo, da palavra traduzida no versículo 11. Permanecer debaixo. Imagine uma carga sendo colocada em cima de você, um saco de cimento com 50 quilos, e você lhe aguentando firmemente aquele peso. Então, uma é uma demora em se zangar, ou se irritar, ou se chatear, em ter algum sentimento forte. É a paciência. O outro é uma capacidade de suportar, de ficar embaixo de uma carga pesada. Ideia mais de sofrimento, inclusive. E ele fala, quando ele fala de Jó, ele usa, então, a perseverança. Agora, confunde, pelo menos, a minha tradução aqui atualizada, porque eles usam paciência para Jó, que é o mesmo termo que eles usam no versículo 8, 7, 8 e 10. Mas no grego não é. Então deveria ser 3 vezes paciência e 2 vezes perseverança. Lá na frente eu vou voltar a este ponto. Enquanto a paciência tem uma conotação mais passiva, a perseverança tem uma conotação mais ativa. Alguém que persevera dá uma ideia de luta, dá uma ideia de insistência. A paciência dá uma ideia mais de ficar ali de uma maneira mais tranquila, sem se irar, sem se chatear, aguardando mais tempo a situação, talvez até ser resolvida só, não sei, fique aberto. Agora, repito que as duas palavras, paciência e perseverança, podem ser usadas até como sinônimas uma da outra, não está errado traduzir uma como perseverança, depois como paciência, a mesma palavra, e a outra já como perseverança ou paciência por sua vez. Tudo bem, não tem erro nenhum aqui. E nem tem erro você falar em paciência de Jó. Mas não deve ser por acaso que Tiago, inspirado pelo Espírito Santo, usou duas palavras e que tem muito a ver com o caso de Jó, como nós vamos ver. Então, às vezes, é bom, é importante irmos para um detalhe maior, porque fica mais rico. Então, uma observação dessa, na língua original, enriquece o que nós estamos lendo e o que significa. No grego, lá, o que significa paciência, perseverança e outras coisas mais. Então, o fato é que Tiago apela para que os irmãos tenham paciência e perseverança, ou io, paciência e perseverança nesta vida. E usa um argumento fortíssimo. Qual o argumento que Tiago usa para que nós sejamos pacientes / perseverantes aqui? É que o sofrimento, ou a situação hostil, que exige de nós perseverança e paciência, é apenas por enquanto. É provisório. Este é o argumento dele. Quando ele diz aqui, sede, pois, pacientes, irmãos, até a vinda do Senhor. Ele está colocando um limite. Um limite. Até uma certa coisa acontecer, vocês vão ter uma paciênciazinha aí. Ou paciência zona. Mas depois disso acontecer, não precisa mais. Esse isto é a volta do Senhor. A vinda do Senhor Jesus Cristo. Para este mundo, uma vinda essa que será, como nós acreditamos, em 2 etapas. Primeira vez para buscar nos ares, nas nuvens, a sua igreja, e depois da tribulação voltar para reinar 1000 anos em Israel. E o fato de ser provisório, então, este período em que nós devemos ter paciência, deve ser motivo de alívio. Se não fosse, Tiago não usaria como argumento. A volta de Cristo é o ponto final do sofrimento de todo crente. É quando nós vamos usufruir do tesouro que nós teremos acumulado no céu. É ali, chegou a hora agora só de gozar, de curtir, de se beneficiar com tudo que temos para receber de Cristo, sem mais a menor necessidade do exercício da perseverança. Não tem mais carga nenhuma em cima para você ficar embaixo. Mas por enquanto, não tem jeito. As provações são necessárias. Pena que sejam tão mal vindas, tão mal aceitas pelos homens de uma maneira geral. Questão que nós temos a mania de mundanizar os caminhos de Deus. O que quer dizer isso? Avaliar os caminhos de Deus dentro do contexto deste mundo. É assim que nós temos a tendência. Mas os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. São caminhos diferentes no sentido de mais profundos, no sentido de não revelados muitos deles. Os detalhes, pelo menos, tratando-se de vida, de casa a casa. Não sabemos os propósitos dele para cada situação que ele permite neste mundo. Não sabemos. A pobreza, por exemplo, é muito criticada porque, dizem, é uma grande injustiça. Uns são ricos, outros são pobres. Não pode, está errado. Se a existência aqui nesta vida fosse o fim de tudo, quando encerrasse a vida aqui, encerrasse a existência, eu poderia até concordar. Ou seria mais aberto para conversar quanto a este questionamento. Mas esta vida aqui é um tempo apenas de preparo. É o início da existência eterna, tanto de salvos quanto de perdidos. Então é um período muito curto, porém muito importante, período de preparo, de decisões definitivas, de definições quanto à vida eterna de um, de outro, de todos nós. Então, não acaba aqui a vida. Nós jogamos um peso desproporcional a esta vida. Nós temos que aprender, mas é duro, eu sei que é duro, difícil, entender que as coisas aqui são leves e passageiras. As que valem mesmo são as que têm a ver com a eternidade. Mas quando nós distorcemos, queremos avaliar como se fosse assim, aí não, porque não sei como é que Deus permite isso, sei que Deus permite aquilo, mas não estamos entendendo que aqui é rápido, passageiro, fugaz. Quando nós encaramos assim, fica mais fácil compreender essas coisas. Alguém é pobre, ele vai passar pouco tempo sendo pobre. Alguém é rico, vai passar pouco tempo sendo rico. Pouco tempo, que é 50 anos, 40, 70, 15, é rápido, tanto faz, 15 como 80, 70, 50, comparado com 100 mil anos, com 200 mil anos, com 1 milhão de anos, com 1 bilhão de anos, com um período tal que nem se fala em anos, nem séculos, nem milênios, porque o tempo não vai nem existir, como nós conhecemos aqui, então tanto faz. Então quando Deus olha, 15 anos, 20, 80. Então nós temos a tendência de achar um absurdo alguém passar a vida aqui com a saúde frágil, outro com a saúde de ferro. É um absurdo, é uma coisa. Aí Deus não vê assim. Não, tão rápido, tão ligeiro lá. Fica diferente examinarmos. Então o que aparentemente é injustiça, não é. Muitas vezes. No caso de Deus, nunca é, porque ele não é injusto. Aqui nós temos situações de... Tem até um ditado, né? As aparências enganam. É um ditado que nós temos aqui, muito popular. As aparências enganam. Aí alguém chega num canteiro de obras, alguém está fazendo um estágio na construtora. Quanto é que você ganha aqui no seu estágio? Ah, eu faço 4 anos de engenharia, estou fazendo um estágio aqui. Quanto é que você ganha? Nada. Nada, nada, mas é uma injustiça, é um absurdo, isso é uma exploração, você trabalha aqui, não lhe pagou nada, não, mas minutinho, meu amigo, eu pedi para trabalhar, eu pedi, porque esse estágio para mim é muito importante, muito, vou aprender muito aqui, isso aqui para mim é uma lição, eu estou mais aprendendo do que mesmo servindo, então é assim mesmo, está tudo bem, então aparentemente uma grande distorção da justiça, uma exploração. Mas vá ver com calma e vá ver com conhecimento de todos os dados e você vai dizer, eu não sabia que era normal estágio de universitário muitas vezes ser gratuito, que eles até pedem, por favor, que a empresa dê a eles privilégio de aprender ali. Alguns acham que pagariam, inclusive, para poder aprender. Não se paga na escola? Então, veja como uma pequena argumentação já fica um pouco diferente uma situação. Para o crente, Tudo nesta vida é motivo de treinamento. Tudo. Saúde, família, dinheiro, tudo. Muita saúde é um teste que Deus está fazendo com você, como é que você vai usar a sua saúde boa. Pouca saúde é um teste, como é que você vai usar a sua pouca saúde. Muito dinheiro é um teste, como é que você vai usar o seu muito dinheiro. Pouco dinheiro é um teste, como é que você vai usar o seu pouco dinheiro. Tudo é teste, está todo mundo sendo testado aqui. Nós, agora estou falando para os filhos de Deus, os crentes no Senhor Jesus Cristo. E tudo visando o desenvolvimento das nossas virtudes. Ou seja, tudo fazendo parte do processo de santificação. Enquanto a gente é santificado, nós crescemos, nós nos engalfinhamos numa luta espiritual violenta, incansável, que nunca para, constante. O tempo aqui é duro. Paulo diz, aqui é tempo de guerra. Não é tempo de férias, não é tempo de brincadeira, é tempo de guerra. E tanto no nosso processo de crescimento espiritual, como na luta, na guerra, duas armas valiosíssimas são exatamente a paciência e a perseverança. Nos vários exemplos bíblicos que nós temos, vários de paciência e perseverança, Jó sobressai. Por quê? Tiago falou dos profetas de uma maneira geral. Aí, buf, concentra em Jó. Ouvi-se da perseverança de Jó. Eu acho porque a experiência de Jó é a que mais foge à lógica humana, é a que mais foge da normalidade, vamos dizer desta forma. Os profetas, apóstolos, sofreram muito. E aqui está dizendo, exerceram muito a paciência. Mas eles estavam expostos, de uma maneira muito visível, pregando, indo contra a correnteza. E era razoável uma expectativa de sofrimento. Era razoável. Alguém que vai para uma guerra tem uma expectativa muito maior de morrer, de levar uma bala, do que, bom, está ficando parecido, hoje andar pela aldeota aqui, mas ainda é menor a expectativa de quem anda por aqui de ser morto por um tiro, uma bala, do que alguém que vai para a linha de frente de uma guerra. É evidente, ele está exposto. Então, os profetas, os apóstolos, estavam na linha de frente, altamente expostos. Não era grande novidade. A expectativa era alta. Mas Jó era um homem pacato. Era um criador, era um pai de família. Um homem rico, temente a Deus. E ele tinha um certo risco, como todo mundo tem risco. Claro, todos nós temos risco aqui de qualquer tipo de desgraça acontecer. Mas, da maneira como aconteceu com ele... Ele estava num dia lá, numa boa, aí chegou alguém e disse, olha, levaram os teus bois e jumentas, e mataram todos os meus colegas, fiquei só eu para te dizer. Corri aqui, estou dizendo, levaram tudinho, roubaram. Aí estava acabando de falar, chega o outro, ó, levaram tuas ovelhas, e mataram meus colegas, todos que estavam lá, teus servos, mataram todos, ficou só eu, e eu corri aqui para te dizer. Ali estava acabando de falar, chega o terceiro, senhor Jó, mataram teus camelos, levaram teus camelos todos, e mataram todos os meus colegas que estavam tomando conta dos camelos juntamente comigo. Ficou só eu para te contar a história. Estavam então os três servos dele lá. Neste momento chega outro dizendo, a casa caiu onde estavam os teus 10 filhos. Ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Ele fazia sacrifício pelos filhos dele, orava pelos filhos dele. Era um homem muito temente a Deus. Perdeu tudo num dia só. Deve ter poucos exemplos no mundo, na história da humanidade, alguém que teve uma carga desta. Vai ter exemplos de judeus aí perseguidos, nazismo e tal, tem histórias terríveis. Mas são poucos. E especialmente a forma como aconteceu, pelo menos, Jó nós temos a revelação. O que aconteceu com outros, nós não sabemos, os bastidores celestiais. No caso de Jó, nós sabemos, foi de fato... totalmente fora das estatísticas, porque estatisticamente alguém que cria boi está sujeito a vir um ladrão e levar o boi de noite. Mas e quem tem filho está sujeito estatisticamente a perder um filho, ou dois, se for os dois juntos num carro, sei lá. Mas estatisticamente alguém perder todos os animais que estavam em 3 lugares diferentes, os bois e os jumentos aqui, as ovelhas aqui, os camelos ali e os filhos ali, todos os 4 lugares foram afetados. 3 por assaltantes e 1 por um vento que veio sei lá de onde e derrubou a casa e morreram os 10 filhos dele. Completamente fora do razoável. Então não era uma coisa normal da natureza e da vida, como acontece com qualquer um de nós. Então a expectativa disso acontecer com Jó um dia era zero. Ele nunca nem imaginava, como você não imagina, algo assim. Ele não sabia que tinha havido uma conversa do próprio Deus com Satanás. E Deus disse, você viu meu servo Jó lá na terra, não tem como ele, como ele teme a Deus. Ora, mas também é bom demais, ele tem tudo, é um ricão. Tira as coisas que tem para ver se ele não vai blasfemar na tua face. Aí Deus disse, pois tire, Deus disse, tire, mas não mexa na saúde dele. Então aconteceu isso. E qual foi a razão de Jó, nesta primeira perda aqui? Lá, Jó capítulo 1, versículos 21 e 22. Versículo 20, quando recebeu a notícia então agora da morte dos filhos, por cima de tudo que ele tinha. Então Jó se levantou, estou em Jó 1 e 20, rasgou o seu manto, raspou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. Que coisa linda. E disse, nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou nem atribuiu a Deus falta alguma. Até aqui, pelo menos. Mas a provação continua. Satanás volta à presença de Deus e Deus diz, viste, Satanás, como meu servo Jó procedeu, mesmo que tu tenhas me incitado contra ele, quer dizer, fizeste tudo isso com a minha autorização, sim, mas viste como ele reagiu, também é muito fácil, disse o cínico Satanás, é muito fácil. Mexe nele, que é uma pessoa ter bens e até pessoas queridas é uma coisa, mas a própria pele, essa é mais sensível. Mexe, para tu ver como ele blasfema na tua face, pois mexa, apenas não mate, não tire a vida de Jó, mas mexa à vontade na vida dele. Eita, e mexeu. Aí ele feriu Jó com feridas purulentas, mal cheirosas, ele se limpava com cacos de telha, uma situação absolutamente deprimente. E a sequência mostra, então, uma coisa muito, muito esquisita acontecendo com ele. E aí a mente dele estava querendo dar curto-circuito e deu. Só que, vamos aqui a Jó 2, 9 e 10. A famosa conversa entre Jó e a esposa dele. Uma conversa muito curtinha, mas muito significativa. Então sua mulher lhe disse, ainda conservas a tua integridade? Já cheio de dores e tudo, amaldiçoa Deus e morre. Mas ele lhe respondeu, falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isto não pecou Jó com seus lábios. Até aqui, entendo eu. Alguns dizem que a mulher de Jó deu um péssimo conselho, e um conselho de rebelde. Não vou dizer que ela deu um bom conselho, mas há quem diga que ela fez isso por amor ao marido, não aguentando ver o marido sofrer tanto. E disse, se tem um jeito de tu morrer, desse jeito, e morra para acabar com esse sofrimento. Uma eutanásia, uma coisa desse tipo assim. Eu não vou discutir o coração da mulher de Jó, porque eu não a conheço muito bem, nunca fui apresentado a ela, não sei o jeitão dela. Eu sei o seguinte, é que Jó achou estranho, não gostou do conselho, fosse bem intencionado ou não, fosse para o bem dele ou não, poderia ser até para o bem, vamos dizer, físico, de vida aqui na terra, porque estava sem aguentar mais. E há situações aqui que alguém implora para morrer de tanta dor. Então pode, de fato, ter sido por causa do amor dela pelo marido e tal. Não sabemos. Seja como for, espiritualmente, Jó taxou o conselho de péssimo. Falas como uma doida ou uma insensata. Não é sensato isto, mulher. Porque Deus nos deu muitas coisas boas e é gostoso, né, receber os camelos, os bois, as jumentas, as ovelhas, nossos 7 filhos queridos, nossas 3 filhas queridas, é muito bom. Agora, quando ele leva, a gente vai se revoltar? Não. Então, não recebemos também o mal, vamos receber também o mal. E até aqui Jó não tinha pecado com os seus lábios. No curso do longo livro, aí inicia-se o grande complexo difícil, filosoficamente falando, teologicamente falando, livro de Jó. Já tenho quebrado muito minha cabeça sobre este livro, onde a gente vê grandes questionamentos da parte de Jó. Nós vemos erros de avaliação da parte de Jó. Vemos muito aprendizado da parte de Jó. E ele foi perseverante, sem dúvida alguma, porque ele nunca abandonou Deus. Ele nunca questionou que era um servo de Deus. O que não valia a pena ser servo de Deus. Mas quanto a esse aspecto de valer a pena, ele chegou perto, bem pertinho disso. Na minha concepção, ele pecou, sim, daqui para frente. A ponto de Deus dizer, quem é este que turva o meu conhecimento, a minha justiça? Quem é este? Jó se indignou, Deus se indignou contra Jó. Por quê? Deus se indigna quando alguém está fazendo uma coisa certa? E o próprio Jó disse, eu falei do que eu não conhecia, na minha ignorância, e me arrependo em pó e cinza. Como é que alguém se arrepende de uma coisa que não errou? Então, na minha concepção, eu respeitosamente discordo dos que acham que essa expressão de que Jó não pecou com seus lábios, ela tem a ver com toda a extensão do livro de Jó. Não vejo assim. Jó não pecou até aquele ponto em que os filhos morreram, ele aguentou a pancada de uma maneira muito digna e não pecou. Depois, ele ficou submetido a pressões tão fortes, inclusive a sua mente, como eu falei, dando curto-circuito sem entender o que estava acontecendo. Ele disse que o dia que ele nasceu, que fosse amaldiçoado. Então ele falou palavras duras. Ora, quem foi que colocou Jó para nascer? Então não é o dia, aquilo é uma metáfora, obviamente. Então ele ficou com ódio de ter nascido e algumas outras coisas. Mas eu não vou entrar em muitos mais detalhes, que a história não é sobre o livro de Jó. A história é linda e mostra um grande exemplo de perseverança. Uma carga embaixo dele, ele permaneceu embaixo, e ele chegou nos limites do desespero humano, do não entendimento de alguma coisa, disse um bocado de tolice, e ele mesmo reconheceu que disse um bocado de tolice, sim, mas depois se arrependeu, ficou conhecendo mais a Deus, e Deus agradou-se, continuou sendo muito agradado pelo servo Jó. Mas nunca tinha me ocorrido uma coisa que eu li recentemente, achei interessante, dizer Jó foi impaciente, mas perseverante. Fiquei ali pensando e fica só a ideia, que ninguém vai taxar biblicamente isto. Mas eu achei que tinha sentido, de fato. Um pouco de impaciência da parte dele, mas perseverante. Contrassenso? Não creio. Porque é naquele pequeno ponto em que uma palavra se distingue da outra. Porque ele adquiriu um timos, no grego significa uma paixão, um sentimento fortíssimo, sim, e logo. Porque quando ele chegou, quando ele ficou ali alguns dias, os três amigos vieram falar com ele. Ficaram ali 7 dias sem poder dizer nenhuma palavra com Jó. Aí logo no começo da conversa aí começou o diálogo e esquentou demais. E Jó já começou a falar, falando mal do dia que ele nasceu, que esse dia nunca devia ter existido. E ele então se impacientou, mas perseverou. Tudo bem, tá bom de trabalhar em cima do detalhe da diferença entre perseverança e paciência, mas nunca mais pensem que é exatamente a mesma coisa, porque não é. Existe algo em comum, sim, entre as duas palavras, os dois termos, mas há diferenças grandes. Eu quero só ler o final de Jó, o final feliz, como o Tiago diz, vocês sabem o fim que Deus deu a ele, né? Então é maravilhoso, e eu faço questão de curtir com vocês aqui o trecho de 42, 12 e 15 de Jó. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Porque veio a ter 14 mil ovelhas, 6 mil camelos, 1000 juntas de bois e 1000 jumentas, também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Versículo 15. Em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Depois viveu Jó 140 anos. Depois. E viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a quarta geração. Ele viu os tataranetos ou ainda, talvez mais do que tataranetos. Então morreu Jó, velho e farto de dias, no final maravilhoso. Você, na situação de Jó, como é que seria? Sem esperar, vem uma tribulação, depois outra, cada um mais forte do que a outra, num crescendo terrível de sofrimento, esquisita a série de acontecimentos, apavorantes e aparentemente fora de lógica. Como você reagiria? Muitos de nós, para não dizer todos, estamos mal preparados para situações assim. Muito mal preparados. Ora, às vezes, para um evento, nós estamos mal preparados. Quanto mais dois, três, quatro, cinco. Tudo piorando, 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 piorando. O problema é que, como filhos de Deus, nós estamos expostos a sermos provados. E seremos provados. Jesus Cristo disse que nós seríamos provados. Que quem quisesse segui-lo, que pegasse a sua cruz e fosse atrás dele. Então, a intensidade desta provação vai variar de um para o outro. Mas estamos expostos. Não esqueça disso. Você é filho de Deus, ou filha, de um Deus odiado pelo mundo, que prefere um outro Deus. Um Deus de Araque. Um Deus falso. Porque ele não é Deus de coisa nenhuma. Porque ele é criado. Mas a Bíblia o chama de o Deus deste século, Satanás, que tem muito poder dado por Deus, mas tem. E mexe nas mentes e corações, porque Deus deu esse poder, mas deu. E o mundo prefere adorá-lo. E o mundo está no controle dele. E você vive aonde? No mundo. Como filho de um Deus a quem o Deus deste século odeia. Imagine, você quer esperar o quê? Paulo disse que se nós quiséssemos que os piedosos seriam perseguidos, está claro. Mesmo assim, infelizmente, estranhamos quando chegam os sofrimentos que deveriam ser esperados. Por quê? Eu quero ajudar nós mesmos aqui com 4 sugestões, eu já me dirijo para o final, para nos ajudar a ter uma expectativa mais real do que pode vir pela proa. Por quê? Nós reagimos tão mal quando vem uma provação infinitamente menor do que a de Jó. Primeiro, porque ninguém gosta de sofrer. Óbvio. Ninguém gosta de sofrer. Não tenha vergonha, porque você tem horror ao sofrimento. Não tenha vergonha, não. Não se intimide. Não fique constrangido, não. Ninguém gosta de sofrer. Você acha que Jesus Cristo gostou de sofrer naquela cruz? Não. Por um lado, não. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Minha alma está amargurada até a morte. Não, mas o que ele estava mais sentindo ali era o afastamento que ele teve da pessoa do Pai naquela cruz. Eu concordo. Mas você acha que a cruz em si, a falta de ar, as bofetadas e as furadas que ele iria receber, você acha que isso não o apavorava, não assustava? Claro, era um ser humano, gente. Jesus Cristo era um ser humano, como outro qualquer, tirando o aspecto do pecado, como ser humano. Era Deus também. Mas, às vezes, nós fazemos bem e esquecemos um pouquinho que ele é Deus e olhar a parte humana. Às vezes, fazemos bem e esquecer um pouquinho que ele era homem e olhar mais para a parte de Deus. Mas não misture, não faça muito esse exercício não, porque você vai estar numa heresia. Então, há heresias que enfatizam tanto o aspecto humano dele que esquece teologicamente a divindade. E o contrário, olha tanto para a divindade que o aspecto humano fica até secundário. Nem homem ele foi, só uma imagem assim de homem. Errado. Então, na sua doutrina, avalie como as duas coisas coexistindo lado a lado. Mas em certos momentos, para você entender algumas palavras dele, algumas situações em que ele enfrentou, e nós lemos nos evangelhos, ajuda. Deixar um pouquinho de lado a divindade e ver um homem. Aí nós entendemos, porque você é homem também. E vai ter hora que vai ajudar momentaneamente você deixar um pouquinho de lado a humanidade dele, dizer, ih, ele era Deus, é mesmo. Claro, então tinha que ser assim com ele, porque ele era Deus. Certo? Então esse exercício cuidadoso, responsável, maduro teologicamente, é muito importante, nos ajuda. Então, ele não gostava de sofrer, ele não queria sofrer. Ele se entregou ao sofrimento porque era necessário no plano do Pai que ele passasse por aquele sofrimento terrível para poder nos salvar. E ele nos amou tanto que enfrentou, mas gostosamente, não. Ninguém gosta de sofrer. Eu ia dizer assim, o problema, mas não vou dizer porque não é problema. A questão, é mais neutra, essa palavra, é que tem uma regrinha que você vai ter que se acostumar com ela até o último suspiro do seu pulmão. Sabe o que é? É que o sofrimento aperfeiçoa. Não tem jeito. Então, tá de dizer infelizmente, né? Mas não vou dizer infelizmente porque Deus quer assim. Mas, pastor, não tem jeito. Não. Você quer se aperfeiçoar em Cristo? Quero. Quer ser mais santificado dia a dia? Quero. Quer ser mais parecido com o Salvador? Quero. Prepare-se para sofrer. É a vida. 2 Coríntios 12, 9 e 10, Paulo falando da experiência dele próprio. Então ele me disse, 2 Coríntios 12, 9 e 10 diz, ah, então ele me disse, eu acho quase um crime não contar a história toda aqui que estava acontecendo com Paulo, mas não vou contar não. Até é bom dar um gostinho para vocês, vão para casa e leiam, depois da pizza. Então ele me disse, a minha graça te basta. Deus falando a Paulo que implorou para Deus tirar um tal do espinho na carne que ele não estava aguentando. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Decore isto, meu irmão, minha irmã. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Então, é uma lei da nossa vida aqui, é uma regra, você não vai fugir dela nunca. O sofrimento lembra a sua insignificância perante Deus. O sofrimento lhe obriga a precisar de outros irmãos. Quebra o seu orgulho. O sofrimento lhe torna mais sensível ao sofrimento dos outros. O sofrimento lhe lembra que Jesus sofreu muito para lhe salvar. E você então valoriza mais a vida, a obra e a pessoa dele. Eu poderia falar muito, e eu dei pinceladas sobre benefícios do sofrimento. Falei três aqui ligeirinho. Poderia ter dito muito mais. Segundo motivo por que a gente reage tão negativamente às provações, é que nós temos o mau costume infantil de nos comparar com os outros. Eu estou atribulado. O fulano aqui do meu lado, tranquilo. Aí eu fico irritado. Eu fico irritado, como é que pode? Eu aqui, morrendo de sofrer, há uma semana, há um mês, há um ano, e o fulaninho aqui, esse craninho lá, feliz, tá para nós. Ela peca mais do que eu, viu? Ainda tem esta, tem essa mania ainda. Eu sou mais queridinho de Deus, eu acho, do que ela. Você é uma crente fraca. Ora, eu, mais ou menos, não estou dizendo que eu sou forte, mas fraca como essa aí eu não sou. E ela numa boa, feliz, satisfeita, e eu sofrendo, sofrendo, sofrendo. Absolutamente infantil, ridículo. Essa atitude. O que, que eu disse? Que paciência é a demora em se irritar. E uma situação dessa é o oposto. Você se irrita Porque alguém ao seu lado está bem e você não está. Você fica irritado. Minutinho. Para. Aguente. Suporte. Já está irritado? Davi nota este problema muito comum e adverte no Salmo 37, versículo 7 e 9. Assim que chegar lá, eu vou ler, viu? Talvez seja melhor só você ouvir. Salmo 37, 7 e 9 diz assim: descansa no Senhor e espera nele. Ouça. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes. É exatamente o ponto. Davi, 1000 anos antes de Cristo, dizendo, não se impaciente, porque a pessoa do lado, cheia de defeitos, vamos até assumir mais do que você, vamos conceder, está dando tudo certo com ele, que você não está, você se irrita. Não se irrite. Não seja impaciente. Então, para com esse costume infantil de olhar para o lado. Você vai olhar para o lado, sabe para quê? Para ajudar o seu irmão necessitado. Ponto. Você não vai ajudar para se comparar com ele. Já viram quando dois irmãos, eu já vi muito isso, eu e o Senna davam dois presentes, ou três, quando já tinha três. Aí um abria o presente olhando para o outro, para o presente do outro, de rapaz, olha para o teu. Mas antes de saber o que ele ia ganhar, queria saber o que a irmã ia ganhar, porque os olhares cruzados assim. Mas é exatamente isto. Bloqueia o outro, rapaz. Deixa o outro de lado. Seu pai, sua mãe julgaram conveniente lhe dar este carrinho. E para a irmã, esta boneca. A boneca vale 2 vezes o carrinho. Não se impaciente, calma. Um dia você vai ganhar um presente, o triplo da outra, pronto, mas a hora, a conveniência, a circunstância, aceite, tenha paciência. Terceiro motivo, nós achamos que Deus está exigindo demais, que não nos está dando forças para suportar. Ah, eu não aguento esta provação. Jó, as costas de Jó. Jó tinha as costas largas, era um homem espiritual. Gente, Deus promete que não vai nos deixar provar além da nossa força. Pastor, não tem isso na Bíblia? Tem. 1 Coríntios 10 e 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Dentro do limite humano suportar. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Irmãos, está escrito. E ele vai mais, Paulo. Pelo contrário, juntamente com a tentação, ou provação, a palavra no grego é a mesma, juntamente com a tentação, ou provação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Ah, Deus está me dando um peso maior do que eu posso suportar. Venha para 1 Coríntios 10 e 13. Agora, eu sei, irmãos, que há situações em que parece que a gente não vai aguentar mesmo. Paulo até falou em que teve ao ponto de se desesperar da própria vida. O próprio Paulo que escreveu isto. Então, há momentos em que, aos nossos olhos, parece que está além das nossas forças. Eu sei, e é com sinceridade que você diz isto. Aos meus olhos, eu não vou aguentar. Mas Deus está vendo toda a situação e dizendo assim: eu vou lhe sustentar, eu vou lhe dar um escape para você suportar. Então não é pelo que você está entendendo, ou vendo, ou conseguindo vislumbrar, é pela fé pura. Não é pelo raciocínio, muitas vezes, que você vai aceitar esta passagem aqui, não. Tem hora que parece que essa passagem está completamente errada, porque você não está aguentando, chorando no chão a noite toda. Como é que eu estou aguentando? Quero morrer, vou me matar, não estou aguentando. Por este ângulo parece, mas calma, pelo ângulo de Deus, tem 1 Coríntios 10 e 13 para você. Leia uma vez, duas, 10, aí diga assim: Senhor, eu não quero entender isto, eu quero só aceitar. Então, ainda não cheguei no meu limite, porque tu prometes que não vai deixar chegar. Então, se o meu limite é 10 noites assim, ainda estou na oitava, ainda tenho mais uma. Então, me ajuda, porque parece que estou no meu limite, mas a tua palavra me garante. eu não estou. É assim que um crente reage. Quarto, somos muito imediatistas. Isso aí é terrível. Como um impedimento para o nosso crescimento e para a maneira de enfrentar sofrimentos. Porque muitas vezes não é questão nem de força. Ah, Deus não está me dando força. Não, não é isso. É a falta de perseverança. Romanos 12, 12 diz: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação. Está aí. Então, Paulo reconhece, faz parte da tribulação, a necessidade de exercer a perseverança. Não é por acaso, Deus quer nos exercitar mesmo. Ah, mas a minha natureza é muito irrequieta, e como é que Deus exige de mim uma paciência que eu nem tenho? Romanos 5, 3 e 5. Eu faço apenas mais um comentário e encerro. Romanos 5, 3 e 5 diz: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a nossa palavrinha aí. E a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, e a passagem continua. Eu não vou explorar essa passagem em detalhes. Eu quero dizer o seguinte: a tribulação que Deus dá é exatamente a fonte de produção da perseverança. Está escrito. A tribulação, no final do 3, produz perseverança. Ela é uma fonte, ela é matéria-prima. Ao mesmo tempo em que Deus vai nos permitindo ser atribulados, Ele vai produzindo em nós perseverança. Agora veja a sequência, como é que termina essa sequência aqui de Paulo de 3 a 5, e como é que ela começa e como é que ela termina. Ela termina com tribulação, ok? No final do 3. Sabendo que a tribulação produz perseverança, aí vem a sequência: perseverança, experiência, esperança e tal. 5. Esperança não confunde, porque é o amor de Deus. Então, só quero chamar a atenção de vocês de uma coisa. A sequência da experiência que Deus quer fazer na nossa vida, várias experiências, cada um com esse ciclo aqui, começa com tribulação. Aí vem perseverança e tal, e tal, e termina com o quê? Com esperança. Só que a perseverança é um elo entre a tribulação que começou aqui e uma esperança, porque Deus nos ama, porque na realidade ele fala no amor, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado no nosso coração. Então, na realidade, começa mesmo com tribulação e termina em amor aqui, passando por alguns elos nessa corrente. Um desses elos é a perseverança, a paciência, a capacidade de ficar embaixo dessa tribulação. Se esse elo quebra, a experiência foi inútil. Deus nos deu uma tribulação aqui, nós vamos passar por várias etapas aqui, até chegarmos numa esperança de um Deus que nos ama. Então veja onde é que a tribulação vai nos levar. Há uma esperança espetacular, há uma comunhão maior com Deus, cheio de amor por nós. A tribulação, gente, leva a isto, mas passa por estágios. E um desses estágios é o exercício da perseverança, ou da paciência. Quebre este elo. Cadê a experiência para você conhecer o que é uma esperança assentada num Deus que ele ama? Você perde a riqueza da experiência. Muitas vezes nós entramos numa situação dessa, infelizmente. Ser impaciente é desperdiçar por oportunidade de se aperfeiçoar. Grave esta frase aí. Ser impaciente ou não perseverante é desperdiçar oportunidades que Deus dá para ele lhe aperfeiçoar. Você desperdiça. É impaciente? É nervosinho? Não aguenta nada? O elo quebra logo? Pronto, não vai ter uma experiência mais gostosa e não vai crescer em Deus. Quero lembrar um detalhe que eu deixei para o fim, é que Tiago argumentou que o exercício da paciência e da perseverança é provisório, que é até Cristo voltar. Pois bem, ele acrescenta lá no versículo 8, que essa volta está o quê? Vocês se lembram? Tiago 5 e 8. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Então, aguente até a vinda do Senhor. E a vinda do Senhor está próxima. Esse próxima é um conceito meio misterioso. Porque Tiago escreveu isso há quanto tempo? 2000 anos. Então, esse próximo aqui já passou por muitas vidas. Talvez passe pela sua vida. Mas não importa. Porque Cristo pode voltar a qualquer momento. E um dos aspectos importantes da vida cristã é a vigilância. Por causa da iminência da volta de Cristo. Ou até mesmo da iminência da sua vida se encerrar e você então se encontrar ao lado dele. Tudo bem que ele não vai voltar ainda quando você morrer. Você vai a ele, fica um tempo no paraíso com ele, depois volta com ele para as nuvens, depois volta com ele para a segunda etapa da volta dele, para reinar com ele aqui em Israel. Mas essa ideia de próxima deve ficar na nossa mente. Ou eu vou já me encontrar com ele e depois voltar com ele, ou mesmo na minha vida aqui, ele pode aparecer hoje à noite. Ou de madrugada, ou meio-dia, ele pode vir a qualquer momento. A ideia da iminência, fique com isso no seu coração. Se você está enfrentando a tribulação, ou vai enfrentar a breve, ou seja quando for, resumindo do resumo, encare como provisória a tribulação. É um grande segredo. Levante os olhos, vislumbre dias melhores, quando as lágrimas serão totalmente enxutas do seu rosto, substituídas por uma face alegre e feliz ao lado do Pai e do nosso Salvador. Quanto a você sem Cristo, resolva a sua situação com Deus. Porque nós vamos exercer paciência e perseverança até ele voltar, porque depois não precisa mais de tão maravilhoso que será. Mas para o que não é discípulo dele, não vai ser maravilhoso, não. Vai ser terrível. Expectação de fogo, diz a palavra de Deus. Então, cuide e resolva a sua pendência com Deus através do Senhor Jesus Cristo. Quanto a nós, sejamos mais pacientes, mais perseverantes, para conhecer melhor o amor de Deus sobre nós. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por este tempo que teu Espírito Santo tem nos ensinado por meu intermédio, com todas as minhas falhas, mas que nós tenhamos aprendido alguma coisa para viver de uma maneira mais feliz, mais leve aqui, mesmo com tribulações, mas sabendo interpretar as coisas e reagir às coisas de uma maneira mais bíblica. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te peço, te agradeço e te louvo. Amém.